Fala, doutor!
De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal crônica afeta mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Embora seja mais comum em adultos, a doença renal crônica também atinge crianças e adolescentes. Neste mês, se lembra o Dia Mundial do Rim em 14 de março. Por isso, eu converso com a nefrologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Lucimara de Castro Silvestre, sobre a importância de cuidar da saúde dos rins desde a infância. Doutora, o que é doença renal crônica?
A doença renal crônica pode ter várias definições. A mais utilizada é quando há uma redução da função renal abaixo de 60% da sua capacidade por um período superior a 3 meses. Quando essa função atinge menos do que 15% ou 10%, é necessário fazer um tratamento de substituição renal, que seria um transplante ou uma diálise peritoneal ou hemodiálise.
Quais são os sintomas da doença renal crônica em crianças?
A doença renal crônica pode ter várias causas. Em adultos, as principais são hipertensão arterial e diabetes. Em criança, é um pouco diferente. Várias das causas que levam à doença renal crônica são secundárias a doenças do rim e do trato urinário, que são doenças congênitas. Então, por exemplo, alguma malformação urinária e que muitas vezes pode já levar a uma necessidade de tratamento de substituição renal no primeiro ano de vida ou em fase mais precoce, ou que vai ao longo que a criança vai crescendo, pode ter algumas alterações, principalmente quando você tem infecção urinária de repetição. Existem também as situações que podem levar a alterações no glomérulo, que é o nosso filtro do rim, e que pode ter perda de proteína pela urina e de sangue pela urina. Também existem causas associadas a outras doenças que não são primárias do rim, que podem afetar o rim indiretamente ou pelo uso de algumas medicações que são feitas para esse tratamento. Então, por exemplo, alguém que está em tratamento oncológico e usa determinadas medicações, pode ser que essas medicações afetem a função do rim e possa se tornar renal crônico. Ou uso de anti-inflamatórios, às vezes, ou por indicação médica, para tratamento específico de alguma doença, ou pelo uso indiscriminado. Então, o uso crônico de anti-inflamatórios também podem afetar a função renal. E existem várias outras causas que podem levar e que devem ser investigadas caso a caso. Em relação aos sintomas, muitas vezes a doença renal crônica ela pode ser silenciosa, mas como é que ela pode se manifestar? Ela pode se manifestar através de uma hipertensão arterial, então é preciso medir a pressão arterial para poder avaliar se tem alguma alteração ou não. Às vezes pode se manifestar através de uma incontinência urinária, ou às vezes por uma dor abdominal, ou é uma criança que não está crescendo adequadamente, tanto em altura quanto em ganho de peso, ou uma criança que começa a entortar os ossinhos. E mais à frente, quando realmente tem uma perda principal, maior da função renal, essa criança pode começar com náusea, vômito, uma anemia persistente, um edema generalizado, ou seja, um inchaço generalizado. Então, existem várias causas e existem várias apresentações. Então, para isso é importante que seja uma criança que seja acompanhada por um pediatra, principalmente, que esteja atento para identificar esses sinais e sintomas que possam ser associados a uma doença renal.
Quais são as maneiras de se fazer um diagnóstico precoce de doença renal, doutora?
Normalmente, são em situações em que a criança está investigando alguma doença ou algum problema no crescimento, ou foi fazer algum exame de rotina por alguma outra causa e quando foi fazer esse exame, solicitaram um exame de avaliação também da função renal. O principal exame que nós temos disponível no sangue para avaliação da função renal é a creatinina, que é uma substância que, quando está elevada, ela pode demonstrar que tem alguma alteração no rim. A ureia também é um outro fator que pode estar aumentado e a gente pode ter alguma alteração em relação aos eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, fósforo, mas que nem sempre entram numa rotina de exames em geral. Outra forma também é quando fazemos algum exame de urina e há, por exemplo, um excesso de proteína na urina ou tem um sangue na urina. Então, você vai investigar mais detalhadamente e para poder saber se é algum problema renal e se está associado ou não a alguma alteração no exame de sangue. Outras vezes é por um exame de imagem. Então, por exemplo, nas doenças congênitas do rim e do trato urinário, as gestantes já podem ter no ultrassom pré-natal alguma alteração no rim, que são das alterações mais frequentes, inclusive, quando você tem alguma malformação congênita. Então, nesse caso, é importante que a gestante seja avaliada pelo seu obstetra, em algumas situações, seja encaminhada para o pediatra ou para o nefropediatra para uma avaliação pré-natal e, após o nascimento, proceder com as investigações, tanto por métodos radiológicos, como a ecografia ou alguns outros exames mais específicos, e os exames de sangue e de urina.
E os tratamentos disponíveis? Fala um pouquinho sobre isso com a gente.
Quando o paciente ainda tem uma função renal acima de 10, 15%, nós fazemos o tratamento conservador. E como é que é feito esse tratamento? Então, seria mais no controle de situações que possam acelerar a perda da função renal. Então, uma das bases principais do tratamento é o controle dietético. Então, é necessário um acompanhamento por um nutricionista ou nutrólogo, que vai ver as necessidades desse paciente, ver o que precisa ser feito naquela fase, às vezes com algumas restrições de alguns alimentos, outros vai precisar numa quantidade maior, uma ingestão hídrica adequada, né? Então, principalmente o controle da quantidade de água que ele toma. A gente pensa muito, um renal crônico não pode beber água, mas depende da fase que ele se encontra e do tipo de doença, porque tem algumas doenças que não necessitam de restringir a água, e sim de ter um aumento. Também controle de infecções. Então, eu já tinha comentado nas crianças que podem ter uma perda da função renal através das infecções urinárias de repetição. Então, muitas delas vão precisar usar algum antibiótico profilático para evitar as infecções ou ficar atento à ocorrência das infecções para tratá-las assim que sejam diagnosticadas. Controle também da anemia, então vai precisar muitas vezes de medicações específicas como o uso de ferro ou uma outra medicação que a gente vai fazer em situações que o paciente já tenha uma perda mais acentuada da função renal, que é uma injeção, que é um hormônio específico que a gente chama de eritropoetina e que ajuda na formação dos glóbulos vermelhos do sangue e que está indicado no uso de renais crônicos. Controle também da parte dos problemas ósseos, então através de uso de vitamina D de forma indicada pelo médico, principalmente o nefrologista. E também algumas medicações, por exemplo, para controle da pressão arterial, porque uma pressão arterial descontrolada pode acelerar essa perda de função renal. Controle da perda de proteína, então muitas das medicações que são utilizadas para controle da pressão arterial podem fazer esse controle da perda de proteína. E mais recentemente, uma classe de medicações utilizadas para controle do diabetes e que também encontraram que existe uma influência sobre a função renal, segurando, vamos dizer assim, um pouco mais essa perda da função renal, evitando que esse paciente entre logo em diálise. Essa última classe de medicamentos tem uma indicação médica, né, tem que ser prescrito pelo médico, e não tem sido ainda utilizado em crianças e adolescentes, porque ainda não estão sendo feitos os estudos. Então, resumindo, nessa parte do tratamento conservador, o controle de várias situações.
Como prevenir a doença renal crônica? Quais são os cuidados que se deve ter para manter a boa saúde renal?
Algumas doenças não vão ser preveníveis, como algumas doenças congênitas e hereditárias. Nem todas elas vão levar uma doença renal crônica que leve à diálise, mas várias delas podem levar, e o que é importante nesse caso é controlar, né, identificar, reconhecer, fazer o diagnóstico dessas doenças e controlar esses pacientes. Tá? Naquelas doenças que são preveníveis, né, então pensar principalmente num prevenção de hipertensão ou um controle adequado de hipertensão e diabetes, isso relacionado também ao controle, por exemplo, de uma obesidade, isso vai fazer com que você mantenha a sua função renal, né, a sua saúde renal por tempo mais prolongado. Ter um consumo adequado também, por exemplo, de água, né? A gente fala em ingestão hídrica, mas principalmente de água, evitando os industrializados, embutidos, então tendo uma dieta saudável, uma atividade física também de forma adequada. Hoje em dia nós temos muitas pessoas em atividade física que estão fazendo, pensando na sua saúde renal, mas às vezes vão podem já ter alguma alteração ali de função renal e às vezes exageram, por exemplo, numa ingestão proteica que ele não vai ter condição de lidar ali com o rim. Então é importante de quem, né, está em acompanhamento, querendo, né, fazer alguma suplementação, de ter uma orientação médica ou nutricional, né? Também evitar o uso indiscriminado, por exemplo, dos anti-inflamatórios, que são medicamentos que podem levar a uma alteração da função renal. Então, ter um estilo de vida saudável naqueles que já têm reconhecidamente uma doença que tem potencial para evoluir para doença renal crônica, ter o acompanhamento médico adequado para evitar que a doença renal progrida.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.